Fala galera, começa. Nossa, é o Gabriel, caralho, fazendo barulho, porra. Fala galera, começa mais um Tuba na Rede, o seu podcast do Londrina. Hoje, como sempre, a mesa está cheia, Weslão Bergamin e Gabriel Gonçalves, vulgo Gaba. Vamos lá, Wesley, frase de efeito, depois Gaba termina.
Frase de efeito de hoje é que o Londrina fechou com um novo patrocinador, feijoada do Dá Licença. Porque o que o time jogou contra a Ponte Preta, parecia que todo mundo tinha comido uma puta feijoada, meteram uma banana no rabo depois e foram jogar futebol.
Vai, Gaba.
Fala, galera, Tuba na Rede. O editor dessa bagaça aqui é o Rubens Barrichello.
Ah, pau no cu. Tem que pagar a conta, ó, arrombado. Vamos lá, então. Eu retiro o que eu disse do Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin, banco pra sempre. Eternamente banco. E outro recado que a gente quer deixar. Ô, Diegão, bota o mil grauzinho pra dormir, pai. vem participar com nós. Vamos lá então, gente, o jogo do Londrina, Londrina que perdeu por 3-1 de virada pro Ponte Preta dentro de casa, no Estádio do Café. Wesley, o que você achou desse jogo aí? Foi um jogo terrível pro Londrina, uma bola ali achada, meteu um golzinho, deu esperança pro torcedor, mas depois aquele jogo que... Quem viu, né? Wesley, comenta um pouco sobre esse jogo.
Ah, o jogo contra a Ponte Preta, assim, foi um jogo atípico, né? O Londrina não vinha bem na partida. Eu acho que foi, nessa Série B até agora, foi a pior partida que o Londrina fez. Vale lembrar que o gol que o Londrina achou, né, com o Bertotto, foi falta do Bertotto no Roger, né, atacante da Ponte Preta, ali no primeiro pau. Eu acho que o Bertotto, mesmo com aquele pequeno toque ali com a mão, ele desloca o Roger. E o Londrina achou o gol, poderia ter segurado melhor a partida, mas a equipe da Ponte Preta é uma equipe muito qualificada, cara. Então, além do Londrina não ter jogado bem a partida, a equipe da Ponte Preta jogou a sua melhor partida na Série B, né? Fizeram 3 gols, poderiam ter feito mais. A equipe da Ponte Preta jantou Londrina no Estádio do Café, jantou.
Eu acho que é o time mais organizado ali que o Londrina enfrentou, né, Wesley?
É, junto com o Bragantino, eu acho que foram os dois melhores times que o Londrina já enfrentou, mas a Ponte Preta jantou, eu acho que juntou as duas coisas. O Londrina não jogou bem e a Ponte Preta jogou muito. E o alemão não foi feliz. Eu acho que você, de um time que vem jogando junto, vai ter a pausa pra Copa América, pô. Essa molecada vai descansar, vai colocar o rabo no sofá e vai descansar e ficar jogando PlayStation. Mas vai tomar no cu no último jogo antes da pausa da Copa América. Eu vou tirar metade do time. Ah, vai se fuder, eu vou tirar 3 jogadores porque eu vou poupar. Vai poupar na puta que pariu, bicho. Vai poupar, vai ter a pausa na Copa América, os caras vão ficar assistindo Copa América. Vão ficar indo no parquinho do Boulevard lá, andando de roda gigante.
Os caras vão poupar. Aqui no Tuba na Rede é sem papas na língua. Vai lá,
não, velho. Pô, o alemão tá fazendo um trabalho foda pra caralho. O alemão, assim, tá sendo uma grata surpresa. Mas, pô, ele
mas mandou vai tomar no cu, alemão. O que você fez?
Não, pô, ele mandou muito mal. Bicho, ele vai poupar um cara que tem 19 anos, bicho. Anderson Oliveira, o que ele faz na vida além de jogar futebol, cara? Ah, tomar no cu, bicho. Com 19 anos, moleque não aguenta correr, vai jogar onde essa porra? Entendeu? Aí depois, o que ele fez no segundo tempo? Quando o time tava precisando, colocou o menino. Por que não colocou dentro do começo do jogo, porra? Essas coisas que eu não entendo de técnico. Parece é bicho burro, bicho. Agora, sim, ele tá fazendo um grande trabalho, alemão. A gente bicho tá brincando burro, aqui. Alemão, a gente tá brincando aqui. Na verdade, assim, a gente não...
A gente parte da premissa que o alemão tá ouvindo, né? Vai, fala pra ele.
Não,
fala
mas, pra ele, Piá. Não, mas o alemão, assim, a gente tá brincando aqui. Obviamente que ele não é burro, em hipótese alguma. Eu acho que, falando sério agora, acho que ele tentou poupar alguns jogadores que desde o Campeonato Paranaense já estavam jogando regularmente, sem nenhum tipo de descanso, quarta e domingo. E a gente sabe que futebol hoje, por ser um futebol bastante físico, requer bastante do físico do jogador, realmente o jogador ele pede arrego. Então eu acho assim, o alemão ele teve que fazer essas mudanças, mas eu acho que ele mexeu muito em um determinado setor. Ele poderia ter mexido algumas peças em setores diferentes, mas ele tirou os dois pontas do Londrina que estavam ali, de alguma forma, entrosado com a equipe, que é o Anderson Oliveira e o Marcelinho. Ele tirou os dois pontas.
Que é aquela, né? Que é aquela que, você, que a gente conversou nos outros podcasts, né? Era a forma que o Londrina usava, que tava ficando manjado, mas tirou isso, fudeu o time.
Exatamente, era a válvula de escape do time. Então tirou os dois pontas, não tinha o Germano, que dá uma certa regularidade no meio campo, o Rômulo jogou muito mal, e a Ponte Preta mostrou um bom futebol, né, cara? O Roger é um puta de um atacante, ele não fez nenhum gol nessa partida, mas você vê que é um cara que faz pivô, é um cara que sabe jogar, ele sai da área, ele sabe jogar com a bola no pé. Ele não é aquele atacantão, sarrafeiro do L-Foot, entendeu? Então, assim, joga muito bem. O jogador da Ponte Preta, acho que é o Claudinho, né, o nome dele, que fez, deu aquela paulada de fora da área, fez um puta gol. Então, assim, a Ponte Preta joga muito bem. O Jorginho, que é o técnico da Ponte Preta, sabe armar muito bem a sua equipe. E a Ponte Preta jantou o Londrina. Assim, não tem muito mais o comentário do jogo, porque o Londrina voltou pro sangue do tempo, jogando até pior. O Londrina não jogou bem, só no final do jogo ali deu uma pressionada na Ponte Preta. E a Ponte Preta só não marcou mais gols porque ela não foi competente para isso, né? Porque poderia ter matado o jogo ali com 4, 5 a 1 tranquilamente. O Londrina não tinha fôlego, não tinha armação no meio de campo, não tinha jogada de contra-ataque. O Londrina foi péssimo nesse jogo, foi muito mal. E eu acho que a responsabilidade desse jogo ter sido muito ruim, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas a responsabilidade é do Alemão. Né? O Alemão, acho que ele mexeu muito num determinado setor. É óbvio que ele tá lá com os médicos, com os fisioterapeutas, vendo toda a questão fisiológica do jogador, ele sabe muito mais que a gente, né? Eles devem ter chegado e falado pra ele isso. Só que eu acho que foi equivocado. Tanto foi equivocado que no segundo tempo ele colocou o Anderson Oliveira. Pô, se o cara tá com o dedo no cu e não pode jogar naquela partida, por que que vai colocar o cara, então, no segundo tempo? Então coloca desde o primeiro, pô. Entendeu?
E o Anderson Leite, né? Que mudou o jogo completamente, né?
O Anderson Leite, ele tá voltando de lesão, né? Então tá complicado você analisar como que o cara tava jogando e tal. Eu acho que ele até colocou o Anderson Leite no lugar do Rômulo, porque a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. O Rômulo já tava emprestado pra Portimonense lá de Portugal. Então ele já queria ali meio que voltar com o Anderson Leite pra ver se encaixava ali com o Matheus Bertotto no meio de campo. Mas o Alemão não foi feliz nesse jogo, não. Nesse jogo específico, o Alemão não foi feliz. Mas a culpa não é só dele. O time não jogou mal. Quer dizer, o time não jogou bem, o time jogou muito mal. Todos os jogadores, todos os jogadores, sem exceção pra mim, parecendo que tinha ido no Alameda, no restaurante da licença, comprou o voucher. Compraram o voucher do casarão e comeram a feijoada até o cu dizer chega.
O cara foi no RU da Uelma.
Não estavam conseguindo andar em campo. Entendeu? Foram no restaurante, comeram comida com salitre da porra. Entendeu?
E RU. RU da UEL bombou. A galera desceu de busanga lá. Gaba, você agora. Mas assim, Wesley, lembrando que há uma crítica aí do Alemão, das movimentações do Alemão e da escolha, a forma como ele organizou o time. Mas isso não joga no lixo que ele vem construindo, obviamente. Alemão, fica tranquilo, a gente... Porra, você aqui tem muito crédito aqui no Tomar na Rede.
Meu Deus, aliás, ô Juan, a gente podia convidar o Alemão um dia pra vir aqui participar com a gente. Pô, o Alemão tá fazendo trabalho do caralho. Ele não foi feliz nesse jogo, mas é assim mesmo. Futebol é aprendizado. E o cara tá pegando agora o profissional. Ele vai. O Alemão tem muito futuro, mano. Vai ser um grande técnico.
Porra, Alemão, você tá ouvindo aí, ó. Vem, manda uma mensagem pra gente aí e bora participar. Vai, Gaba, você.
Falar o que desse jogo aí? Eu concordo com o Wesley. O time do Londrina é muito apático, parecia que os caras realmente comeram uma feijoada antes do jogo. A macaca entrou no mar e não se intimidou com o tubarão, foi pra cima desde o começo do jogo.
Que poeta, mano.
Vários ataques ali, que meu, como que não... como que não saiu o gol nessa porra?
Guimarães Rosa, mano.
Ariano Suassuna do sul do país.
Não, mas não se intimidou, foi pra cima, o ataque da Ponte Preta é muito bem organizado, o Roger fazendo vários lances ali de tabelinha, alguns eles nem relavam na bola.
Mas vamos... sinceramente, Gabo, umas tabelinhas Juvena, né, que o Londrina caía, não que os caras não, os caras não, jogam não, super não, bem, não, mas bem era a tabelinha pra Juvena.
Aí caía. Arruma a porra desse áudio aí, viu, Gabo, por gentileza.
Sim, piadão. E...
Tá uma merda.
E a pergunta que eu faço, a pergunta que eu faço pro torcedor Alves Celeste é o seguinte: Rai Ramos, quem que foi o treinador de base do Rai Ramos? Porque, meu, lateral que não ataca, pra mim não tem. No futebol brasileiro não tem utilidade nenhuma, desculpe falar.
O cara não faz um cruzamento no jogo, né, bicho?
Não ataca. Então, assim, lateral no Brasil que não ataca, desculpa, cara. Onde que tá errada a base do futebol brasileiro? A gente vê aí vários laterais nos últimos anos que os caras têm medo de atacar. Não vai pra linha de fundo cruzar uma bola. Teve uma bola no final do jogo que o Paulinho Mocelin pegou, ele tava um pouquinho pra trás, ele ficou com medo de chamar a bola pra cruzar. Pensando em defender, tava 3-1 o jogo já. Tava praticamente perdido já o jogo. Então, assim, é uma sacanagem. Eu queria saber quem que formou esse jogador. Porque agora colocar a culpa no alemão de um lateral que não ataca, é porque o cara desde a base veio com esse medo de atacar mesmo.
E o lateral que ataca do Londrino Felipe, o Malucelli fez questão aí de...
Vendeu, né? Colocou aí numa paçoquinha aí, vendeu 3 jogadores de uma vez. Só pra finalizar esse início, eu concordo com o Wesley. Não dá pra entender o alemão, assim, a gente até tenta entender que ele quis poupar jogadores. Mas, meu amigo, se ganha da Ponte Preta em casa, abre 7 pontos pra Ponte Preta, que era a quarta colocada na ocasião. Entra com o time titular, entendeu? Como que o cara me entra com 3 jogadores no ataque que não vinham jogando? Não deu pra entender. Principalmente depois, quando ele colocou o Anderson Oliveira, que igual o Wesley falou. Aí depois, volta atrás no seu pé, parte das expectativas.
Opa, peraí. Volta e fala de novo aí, ó.
Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, o cara coloca uma internet de 500 mega.
Nós, como a equipe do Tuba na Rede, nós pedimos desculpas aos ouvintes, porque infelizmente o nosso querido Gabriel Gonçalves aí foi desconectado. Puta internet bosta, em vez de contratar uma Sercontel.
Contrata a internet da Vivo, né, bicho? Do concorrente da cidade.
Pra concluir, então, eu concordo com o Wesley, o alemão ele foi muito mal nas alterações, não, a gente tenta entender o que ele queria,
comenta aí rapidinho, roubar. O que é aquele Diego Gonçalves, bicho?
Meu Deus, cara, para não, vamos, isso daí.
Vamos deixar pra colocar aí na pontuação do jogador, e termina aí a...
Então, terminando, eu concordo com o Wesley, o alemão foi muito mal, colocou 3 jogadores no ataque que não vinham jogando. Era um jogo, se o Londrina ganha, abre 7 pontos para Ponte Preta, que estava em quarto lugar. Então, assim, infelizmente, quem foi muito abaixo da expectativa nesse jogo foi o alemão.
Não, e é aquilo, né, Gaba? Parece que quando a torcida tá abraçando, é aquilo que a gente tava conversando, né, desde o podcast passado. O time tá vindo, tá abraçando e tudo mais... O Londrina já veio, jogou muito mal contra Cuiabá.
Sim, e... achou o gol, né?
Achou o gol. Então a torcida tava abraçando, porra, 9 mil pessoas no estádio, mais de 9 mil pessoas no estádio, e é uma vergonheira de um jogo desse. O Ponte Preta mastigando, jantando o Londrina. Então bora lá, Wesley, nota desse jogo.
Puta, meu, esse jogo aí, Deus me livre. Se pudesse dar 0, eu dava, a minha frustração foi demais. Mas eu vou dar uma nota 3 aí pra esse jogo. Mas 3, assim, pelo jogo do Londrina, porque pela Ponte Preta valeria uns 8. O torcedor da Ponte Preta vai falar que o jogo é nota 8, 9 pra eles. Mas o jogo foi nota 3, velho.
Sem dúvidas.
Gabiroba.
Nota 3, vou com o Wesley.
Nossa, cara, o cara não tem atitude, não tem ali, né, ponto de vista. Eu vou dar 2. Tem que ser diferente, Gaba, porra. O programa já é pequeno, já tem poucos integrantes. Tem que deixar mais dinâmica essa porra. Então vamos lá, Wesley. Não, vamos inverter agora. Gaba, começa aí. Melhor e pior em campo nesse jogo bizarro contra o Ponte Preta. Ou Ponte Preta, né? Eu coloco como masculino, cara. É a Ponte Preta. É preta? Não é preto? Vai lá.
Então, melhor em campo, infelizmente...
Ô, Gaba, rapidinho, assim, só pra corrigir jogador da Ponte Preta. Aqui. Só pra corrigir o Juan aqui no português, porque ele tá falando em relação o e o artigo A e o artigo O, em relação a preta ou preto. Mas o A é em relação ao termo ponte, não em relação ao termo preto. Então é a ponte, não é o ponte.
Isso aí, o Dr. Wesley.
Então, burro, eu falei que era, eu falo o ponte, mas é a Ponte Preta.
Não, mas você falou assim, é preta, não é preto, mas o artigo não tem a ver com... É
verdade.
O artigo tem a ver com a ponte.
Que gênio, mano, é verdade.
Foda, mano, a gente tá bem com o Rubens Barrichello, velho.
Mano do céu, velho. Vai, Gaba.
Nota, melhor jogador em campo. Infelizmente, nesse jogo, o melhor jogador em campo foi da Ponte Preta. Pra mim foi o 10, o Vargas. Se não me engano, Wesley, você falou que foi, não sei quem que fez o gol, mas eu acho que foi ele que deu a cacetada no começo do jogo. Foi esse Vargas que fez o golaço lá. Então ele, infelizmente, né, pra nós, pro Londrina, foi o melhor jogador em campo. E o pior em campo, meu... Vou falar de novo. O Rai Ramos, pra mim, foi um jogador a menos nesse jogo. Defendeu muito mal, tomou as tabelinhas, parecia pelada, igual o Juan falou, e não ataca. Então, assim, é um jogador inofensivo dentro de campo.
Wesley.
Olha, pra mim, o melhor jogador disparado dessa partida do Londrina contra a Ponte Preta. A Ponte Preta é um time bastante coletivo. Time que joga bem, eu só tô aqui entrando aqui pra saber qual que é o nome do jogador, porque eu não tô lembrando dele. Por isso que eu tô falando.
Com site.
Por isso que eu tô falando que a
tá enchendo a linguiça, um
coletivo, né? Mas graças a Deus aqui o Globosport.com vem com todas as informações.
É o Dadá, número 22.
E eu gostaria aqui de dizer que o melhor jogador em campo, nossa, disparado, é o Matheus Vargas.
Mas é o melhor e o pior do Londrina, velho. Porra, que programa mais burro, gente.
Não, então, mas vamos falar que eu vou dar ponte pra ele. Do Londrina, o melhor jogador...
Não, ninguém merece, para.
Não.
Marcondes, mano, Marcondes.
O melhor jogador do Londrina...
Augusto jogou bem também,
não,
mas
não, o Marcondes... Não, o melhor jogador... Deixa eu falar, porra.
Fala, caralho.
Safira.
O melhor jogador do Londrina. O melhor jogador do Londrina na partida.
Foi o artigo A.
Pelo contexto, todos foram mal, mas o melhor ainda eu votaria no Matheus Bertotto. Pela ginga ali, pela malandragem do gol. Ele foi malandro. Ele
é poeirista agora, caralho?
É. Ele foi malandro e ele ainda deu uma certa consistência no meio de campo, coisa que o Rômulo não fez. Meu, o Arthur Caculé, ele não bateu uma feijoada, ele bateu umas quatro feijoadas, o Arthur Caculé. Agora, o pior jogador do Londrina, disparado pra mim, foi o Diego Gonçalves. Rapaz do céu.
Nossa, é verdade.
O cara inventou uma lesão pra sair do jogo que ele viu, que tava passando vergonha, bicho. Que era demais. Eu não tava aguentando ver aquele cara jogar bola. A bola chegava, caía no pé dele, eu já gritava que, ah, meu Deus do céu, tira a bola dele. É muito ruim, bicho. É muito. E veio da onde essa porra? Veio do Paraná Clube essa merda. Entendeu? Pelo amor de Deus. Tanto é que terminou esse jogo, o Malucelli e a galera rescindiram o contrato do homem. O cara não tá nem mais no Londrina, já foi até embora já. Tá louco, bicho. O cara é ruim, os caras já estão pensando em rescindir o contrato. Como é que ele entra num jogo desse pra jogar bola?
Então, é nisso que não dá pra entender o porquê o alemão fez isso, é isso. Eu acho que o grande X da questão é isso, por que o alemão escalou esse time dessa maneira?
Eu acho que foi o Roberto Fonseca, mano.
Bom, vamos lá, eu vou ficar então... Não, Matheus Bertotto não, Piá, pelo amor de Deus. Ó, eu vou ficar... O pior é o Diego, com certeza, que foi... Meu, o que, que é aquele cara jogando? Meu Deus, o cara consegue ser pior que o Mocelin, mano. E olha que eu pedi o Mocelin, hein, há uns dois podcasts atrás, aí eu pedi o Mocelin, porque o Marcelinho tava cagando no pau ali. Agora, eu vou, o melhor, eu vou colocar... Ele entrou depois, mas...
Igor Leite.
Não, ele nem jogou, burro.
Anderson Leite.
Não, mas é sério, quem tava ali assistindo o jogo, no estádio, a consistência que dá ali no meio, pelo amor de Deus.
Ele é craque.
O Caculé fez porra nenhuma, Matheus Bertotto, deu consistência, não vi consistência nenhuma ali, o bichão também, feijoadinha, achou aquele gol ali também, nada a ver. O Caculé, assim, eu tava acreditando que o Caculé ia conseguir armar alguma coisa, porque no último jogo o Igor Leite não fez nada, mas cara... É, o Anderson Leite entrou ali, meu, uma mudança bizarra, assim. Você vê que o meio de campo, o cara ia lá marcar lá na frente, voltava, ia, voltava. E o cara voltando de lesão, mano. Entendeu? Você vê o esforço do cara.
Jogou muito.
Cara, é diferente o jogo do cara.
É, fazendo um ressalvo, se o Germano tivesse em campo, ele era o melhor.
Não, fala de novo que essa porra dessa sua internet, que não é Sercontel...
Se o Germano tivesse em campo, ele era o melhor.
Não, eu acho que mesmo não jogando, o Germano foi o melhor jogador da partida.
Mesmo no banco, né?
No banco.
Então vamos lá, quem que ficou com a viagem pra Tamarana e o relógio da Metals, hashtag chupa pai querer?
Ah, vamos entregar aí pro Anderson Leite, então. Acho que vale a pena aí.
É verdade.
Faz igual o Sidão, né? Entrega pro Diego. É. Diego ganha a viagem pra Tamarana.
É. O craque da galera.
Craque da galera, Diegão. Ele que já até saiu do Londrina, foi embora pra casa dele, vai embora com o relógio da Metals e também uma viagem ali por Tamarana. Então bora lá, vamos falar um pouco então sobre o próximo desafio do Londrina, a nona rodada, após aí a Copa América, a pausa da Copa América. Deixa eu ver aqui que eu não sei o dia. Sábado, dia 13/7, Operário versus Londrina, lá no Germano Kruger. Wesley, próximo desafio do Londrina aí contra o Operário.
Ah, a equipe do Operário vem muito mal na Série B, mas assim, é um clássico, né, cara, do estado. O time do Operário nos últimos anos aí se tornou um dos grandes rivais do Londrina. Mas eu acho que o Londrina tem chance de fazer um bom jogo lá. O Operário não tem feito bons jogos em casa. Os pontos que ele conquistou, embora tenham sido em casa, os jogos que ele fez não foram bons. Sofreu para ter algumas vitórias ali. Sofreu, inclusive, para empatar em alguns jogos.
Puxada de catarro monstro, hein?
E eu acho que o Londrina tem grandes chances de... vencer.
Isso aí foi o Carlão chupando o milkshake.
Carlão chupando milkshake. Rapaz, eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa pra lá.
Não, a gente respeita as famílias aqui, viu, Ed?
Mas assim, o Londrina tem grande chance de fazer um bom jogo. Agora, tudo vai depender de como a equipe vai voltar após essa pausa. O Londrina aí que contratou algumas peças aí duvidosas, né? O último contratado aí é o Natan Cachorrão, né? Pelo nome já não passa tanta credibilidade.
Meu Deus do céu.
O melhor lance que eu vi dele até agora, nos jogos que eu vi dele, o melhor lance que eu vi dele foi ele imitando um cachorro. Acho que é por isso.
Que porra é essa? Sério mesmo que existe?
Sério, juro por Deus. O cara faz gol, ele imita cachorro, levanta até a perninha pra urinar, bicho. Natan Cachorrão.
Mas assim, você não.
Fih, eu quero queimar minha língua, e esse Natan Cachorrão seja o craque do povo nessa Série B, entendeu? Eu quero queimar minha língua, tipo o Adriano Michael Jackson, que foi pro Palmeiras aquela vez.
Não, Wesley, você tá se esquecendo também do atacante ali do Operário, Schumacher, né? Ele que saiu de coma e tá jogando ali no ataque. Caralho, mano, você vai pro inferno, mano, fazendo essa piada.
Na verdade,
saiu do coma, mano.
Caralho. Na verdade, o Londrina aí vai encontrar.
Não, eu vou fazer a escalação do Operário aqui, mano, sem mancada, ó. Rafael Chorão, Lucas Batatinha, Índio. O bagulho é um folclore, tá ligado?
Não, o time do Bruno Batata.
Não, tá demais.
Não, o ataque do Operário é Lucas Batatinha e Bruno Batata, mano. O time do Operário, ele veio aí da conquista da Série D, Série C, mas na Série B tá sofrendo aí. Cara, eu acho que o Londrina tem que fazer algumas contratações, cara. Ainda o Londrina, com esse elenco que tem, não vai conseguir chegar com fôlego pra reta final da Série B. O Guardiola já dizia o seguinte, que o campeonato ele é ganho nas 8 primeiras rodadas. Nas 8 primeiras rodadas, o Londrina foi muito bem. Só que o mesmo Pepe Guardiola também fala que nas últimas rodadas, nas últimas 8 rodadas também, você vê o fôlego que o time chega pro final. Então você tem que ter um início bom e um final com fôlego. O meio ali você vai oscilar, é natural. Agora, a volta da Copa América pode ser muito ruim pro Londrina. Se o Londrina não se reforçar, o Londrina vai sofrer, porque esses times grandes como o Bragantino, time grandes que eu falo assim, de investimento, de investimento. O Bragantino, a Ponte Preta, o Sport, o Coritiba, são times que estão trazendo novas peças de reposição e eles vão crescer na competição, cara. Então o Londrina tem que melhorar aí o seu elenco, entendeu? Vamos ver se o Natan Cachorrão aí vem para agregar aí no ataque do Londrina, cara. Londrina também não pode falar nada, não. Quem que são os atacantes do Londrina? Natan Cachorrão, Safira, nome de pedra preciosa, e Carlos Henrique, tanque, feijoada, madeiro, lanche do Luizão, Arnaldo. Entendeu? O ataque do Londrina é esse, meu irmão.
Não, o pior é que o Safira, assim, ele é feijoadão, né? Mas ele, cara, ele sabe finalizar ali
Não, ele é lutador, o menino é lutador, entendeu? Mas também passa fome com esse meio de campo do Londrina.
Exatamente, não tem Igor Leite jogando do jeito que tá jogando. Por isso aí depois que entra o Caculé, isso... não consegue armar nada. É difícil também cobrar do cara, né?
É por isso que o Carlos Henrique, todo antecipando, pré-jogo, ele bate o Arnaldo. Por isso que ele bate o Arnaldo em um lanche de 1 quilo do Luizão no Jardim do Sol. E porque, o cara vai entrar no jogo e vai passar fome, velho.
Ai, mano.
Fiquei sabendo que o Carlão, mano, comprou 10 vouchers do Casarão Festival do Porco pra ir comer lá, mano.
Ele tava lá e jogou apitando a festa do milho.
Ô, o Natan Cachorrão foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, fi.
Graças. Foi, mano, mas jogava no Joinville, mano. Joinville tá em que série? Na série D, velho. Pelo amor de Deus, mano, pra você jogar uma série B, o Londrina tem que trazer uns caras...
Mas o Campeonato Catarinense é bem, bem pesadinho.
Não, é bom, um campeonato... mas... Não, é um campeonato bom, mas o Malucelli tem que trazer uns caras agora. Não é pra compor elenco, é uns caras que vão agregar no time titular, cara. Pelo menos 2 caras. Acho que o Londrina tem que trazer mais um atacante. Ele trouxe o Natan Cachorrão. Eu não sei se é esse atacante que ele prometeu, mas eu tô achando que é. Mas ele tem que trazer pelo menos mais um zagueiro, mais um homem de meio campo e mais um atacante. Agora...
Um lateral direito e um esquerdo, né?
Não, lateral direito você consegue ali. O Londrina trouxe um lateral direito que veio do Brasil de Pelotas, o Helder, o Eldinho, se eu não me engano o nome dele. Só que ele ainda não estreou e tal, ele tem mais ou menos as mesmas características do Maicon Silva, lembra do Maicon Silva, do Reginaldo? Ele é um cara que ataca mais do que o Rai Ramos. E na lateral esquerda, eles trouxeram o tal do Breno, que jogava no Figueirense, então vamos ver como é que esses caras vão se sair, né, meu?
Eu tava vendo aqui o grupo do Londrina, e cara, como o futebol cada um tem, acaba visualizando um jogo, né? O cara postou aqui no grupo. Londrina não jogou mal ontem. Méritos foi todo da Ponte Preta. Tá maluco? Lógico que o Ponte Preta jogou bem. Mas a Ponte Preta jogou bem. Mas, cara, Londrina não jogou mal? Como assim? Não tem nem como. Vai lá, Gaba.
Ó, notícia bombástica. Faz barulhinho aí. Estava quinta-feira na Poliana Esportes e é o que tudo indica. Fiz uma fala ali com o Rafinha, diretamente do Bayern de Munique. E ele está vindo para meter a 10 do Londrina, hein?
Uhum.
Vamos ver as próximas notícias aí do leque. Agora, o Wesley é muito politicão, velho. Ô, que é o Ponta Grossa, mano?
Político? O cara xingou meio time do Londrina.
Não, não. Quando ele fala dos times adversários, ele tem medo de falar. Vamos falar a verdade. O Operário é nosso freguesão, velho. O Londrina tem a obrigação de fazer 2 vitórias contra o Operário. Seja em Ponta Grossa, seja aqui no Cafezão. Então o próximo jogo contra o Operário é 2x0.
Você é muita paixão, mano, porque você falou que Cuiabá era time de picolé.
É time fedido, foi 1x0. A zaga dos caras. O ouvinte do Tubo na Rede, você tem a obrigação de ir agora no vídeo do Londrina e Cuiabá e olha a entregada do zagueirão do Cuiabá. é time de várzea, mano. Para, olha a bola que o cara entregou pra Pedra Preciosa aí, o Safira. Time fedido. E o Operário é vitória certeza do Londrina. 2x0. Dois gols do nosso querido aí, Carlão. Ele vai entrar em campo, porque o Safira foi expulso. Ele vai entrar em campo e vai meter dois gols de cabeça. Pode falar aí. Próximo jogo, Londrina mais 3 pontos garantido. E aí se preparar para pegar o Figueirense, que aí sim é um jogo complicado.
Então é isso, vamos encerrar então. Mais um Tuma na Rede finalizado aqui. Nos encontramos no próximo jogo do Londrina, nona rodada.
Ô, arrombado. Deixa eu só dar mais um, fazer um comentário final rapidamente.
Não, vai ter despedida, não vai? Vai ter despedida?
Vai ter despedida depois, porque eu vou comentar mais um negócio aqui. Eu acho que vale a pena a gente falar, já foi, já era, acabou, entendeu? A bala já saiu do revólver, mas a gente
perdeu... Tem que resolver essa porra aí, tá ok?
A gente perdeu 3 jogadores aí, vai mexer um pouco a estrutura do time. O Malucelli deu uma entrevista sem pé nem cabeça falando... Malucelli, a gente curte você pra caralho, mano. Só que, a sua entrevista foi sem pé nem cabeça falando que o Luquinha nem jogou essa Série B, então a gente já não contava com ele como reforço. Pelo amor de Deus, bicho, o Luquinha foi o melhor jogador do Londrina no Paranaense. O moleque deitou na Copa São Paulo, tava deitando no Paranaense, deitou contra o Bahia, e você tá falando que o cara não era nem considerado um reforço pro time na volta, por isso que você negociou ele com a Portimonense de Portugal... Ah, pelo amor de Deus,
mano. E ainda você visualiza o meio de campo do Londrina, dá vontade de chorar.
Meu Deus.
Pelo amor de Deus. A grande arma do Londrina no Paranaense, nos jogos da Copa do Brasil, no segundo jogo contra o Bahia, a grande arma do Londrina era justamente Anderson Oliveira numa ponta, Marcelinho na outra e o Luquinha no meio. O Londrina saía com muita velocidade. Pô, matou isso aí, porque os dois meio-campistas que a gente tem hoje, que é o Caculé e o Igor Leite, eles são lentos, eles não saem com velocidade. Então matou o esquema de jogo do Alemão, o Alemão vai ter que se reinventar, porque, pô, sem o Luquinha, o Felipe é um bom lateral esquerdo, tinha muito pra crescer, bom lateral esquerdo, vai embora. E o Rômulo tinha algumas deficiências, mas também compunha bem ali o meio de campo.
Ah, não, foi tarde. Não, foi tarde.
Eu acho que o Rômulo não tinha mais espaço no leque, Pia.
Agora sim... Tá, negociou os 3. Pô, o Londrina esse ano. Vamos lá, o Londrina esse ano. Negociou 3 jogadores com um bom valor. Pelo que a gente tá ouvindo aí nos bastidores. O Londrina ganhou dinheiro pra caralho com a Copa do Brasil. Muito mais do que nos anos anteriores, passando as fases, enfrentando o Bahia, sendo eliminado pelo Bahia. Ganhou acho que quase 2 milhões até chegar no Bahia. O Londrina fechou agora o patrocínio anual aí com o Sicoob. Então entrou mais um dinheirinho em caixa. Não é o mesmo valor que tinha com a Caixa Econômica Federal, mas é um valor bom. Pô, e o Malucelli tá falando que tá sofrendo pra manter a coisa? Tem alguma coisa errada. Porque nos outros anos as contratações eram melhores e agora já não tá sendo tão melhor, com mais dinheiro em caixa. Tem alguma coisa estranha no meio do caminho. Eu não sei se o Malucelli tá meio desanimadão já. É praticamente o último ano dele à frente do Londrina. Já tá querendo meio que tirar o pé do acelerador pra não gastar tanto. Já tá querendo negociar a galera rápido. Não sei, talvez seja isso. Mas o Londrina precisa se reforçar, cara. Senão o Londrina não vai aguentar o pique pós-Copa América, gente.
Série B é regularidade. Não, é aquilo. Já viu um empresário falar que tá tudo certo?
Não, olha. Tá
sempre apertado. Agora. O cara tá 6, 7 anos aí no Londrina. E sempre tá apertado, sempre tá, então é complicado. Malucelli, a gente gosta de você, mas, entendeu, não é assim, né? Sim. Dá pra equilibrar as coisas aí.
E falando um pouco sério também sobre isso, eu acho que o Juan, que tá aí dentro do jornalismo aí, deve conhecer...
Eu vendo roupa, caralho.
nesse jornalismo investigativo aí, eu acho que tinha que ser feito um estudo, sim, desses 9, 8, sei lá, 10 anos de Malucelli à frente do Londrina, quanto que realmente foi gasto e quanto que teve de retorno, porque não é possível, cara, o tanto que ele gastou, porque ele não gastou muito, assim, acho que a parte estrutural, sim, teve um gasto, mas nesses anos, em termos de elenco, não teve aquele gasto com salários exorbitantes. Então tem que ser feito um estudo aí para ver se de fato, nesse período de tempo, teve sim um aumento, né, de arrecadação para ele ou se ele perdeu dinheiro, porque isso é alguma coisa muito séria, tem que se averiguar isso.
É porque senão fica muito no disque não disque, né? A gente não sabe o que realmente acontece. Se há lucro, se há prejuízo, porque fica essa coisa que parece que ele tá fazendo um favor, mas a gente sabe também que ele ganha uma grana. Alguns torcedores ficam com medo de falar mal, porque é óbvio que o Londrina deu uma guinada boa depois que ele assumiu o time, que o Londrina tava moído, acabado de tanta roubalheira.
Tava esquecido, né?
Mas é complicado. E lembrando, Manucelli, eu sei que você ouve o nosso podcast, nós somos assim... amigos, nós queremos aí fazer o Tuba na Rede dentro do CT da SM Sports, comer no RU da SM Sports, mas assim, é só uma provocação aqui do nosso time de comentaristas. É isso, Wesley, terminou o seu adendo, seu arrombado?
Terminei meu adendo.
Então finalizamos aqui mais um Tuba na Rede, o seu podcast do Londrina, e nós nos encontramos aí na próxima rodada, na nona rodada do Brasileirão Série B, que vai ser um sábado, dia 13/7, o horário não tem ainda, vai divulgar, mas é Operário contra Londrina. Então é isso, Wesley, dê o seu adeus aí para o ouvinte do Tuba na Rede.
Fala, galera do Tuba na Rede. Um abraço para todos e vamos aí com expectativa para a volta aí da Série B, porque essa Copa América tá chata pra caralho, velho.
Gabiroba.
Até mais, galera, nesse podcast aí que é super atualizado. E, ô Diegão, bota um mil grauzinho para dormir, velho. Bota um daí para dormir antes, caralho.
Mil grauzinho no trabalho.
Um abraço pro Diegão e também pro pessoal do Sou Tubarão lá, o Lucas Gabriel. O pessoal que tá sempre caminhando com a gente aí. Ficamos por aqui, mais um Tuba na Rede. E você que deixou o número do seu celular no WhatsApp, você vai receber sempre. É isso aí. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com a sua avó, com a sua mãe, com seu pai, com sua tia. Vamos fazer aí o Tuba na Rede crescer, porque é um canal aberto para você também participar. E se você... A gente é um canal... parceiro, se você tiver interesse, fala assim, cara, eu gosto do programa de vocês e quero participar um dia. Cara, é aberto, aqui é uma democracia, né, Gaba?
Sim, com certeza.
É isso? Não é, ninguém aqui não é nada totalitário aqui.
Não, tem uma ala militar, né, que a gente sabe aí que não paga ingresso, que...
tem essa porra aí, mas assim, beleza, né? O militar, ele defende a vida do cidadão, tá ok?
Sim,
e se
sim.
Ele defende, tem que, entendeu? Tem que defender e tomar no cu, ganha 3 mil, não quer pagar ingresso, porra! Esse militar arrombado ganha 3, 4 mil reais, não quer pagar porra do ingresso? Como que o Londrina vai crescer, porra? Não vai! Desse jeito não tá pagando. Aí o gramado fica fudido e quer o quê? Quer falar que o gramado tá fudido e não paga porra nenhuma pra assistir, porra!
Você tá melhorando a cada dia, hein, piá?
Eu tô treinando essa porra, porque esses comunistas são vagabundos! Tá no gibi. Mas é isso então, galera. Ficamos por aqui, nos encontramos no próximo Jogo do Tubarão contra o Operário. E um forte abraço, um beijo no cu. E é isso aí, até o próximo programa. Fui!